Presidente do Conselho Nacional de Juventude, que eu quero em meu nome e todos os senhores deputados desejar as maiores felicidades no trabalho que tem pela frente e a toda a sua equipa. O objetivo é muito simples, é o de apresentarem as suas novas linhas de orientação e discutir alguns temas da área da juventude, e o processo desta audiência também é muito simples. Tomam a palavra, depois os senhores deputados que queirem colocam perguntas ou dizem o que têm a entender e depois respondem no final. Está bem? Tem a palavra.
Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos e queria endereçar os cumprimentos, portanto, da restante direção do Conselho Nacional de Juventude e, portanto, que teremos todo o interesse em termos um trabalho frutífero aqui com a Assembleia da República naquilo que são os interesses da juventude portuguesa e que nos parece que é fundamental esta articulação, de forma a conseguirmos traçar e desenvolver os objetivos comuns pelos quais a juventude portuguesa se pauta e, de facto, resolvermos os problemas imanentes à condição dos jovens neste país. Portanto, dados os cumprimentos e tendo, portanto, esperando da vossa parte também uma cooperação estreita connosco, passaremos então ao elenco daquilo que são para nós as questões essenciais, as questões políticas essenciais, no que diz respeito à política de juventude neste país e de que forma é que nós, como é que nós vemos a política de juventude e de que forma é que podemos então cooperar. O eixo central, portanto, deste mandato do Conselho Nacional da Juventude incide sobre aquilo que nós chamamos de emancipação juvenil, que passa por tudo aquilo que seja o corte do cordão umbilical entre os jovens e as suas famílias, portanto. Tudo o que diz respeito com as questões do emprego, tudo tem a ver com as questões da habitação, com a questão de educação e formação, numa perspectiva hoje daquilo que nós dimensionamos os princípios de educação ao longo da vida e de que forma é que a juventude portuguesa está preparada para enfrentar os grandes desafios da sociedade globalizada. A sociedade globalizada, que depois, entretanto, passarei também a elencar outras das questões que incidem diretamente sobre as questões da globalização e aos quais a juventude é, de facto, vítima ou que tem, de facto, de se preparar para enfrentar os desafios do futuro. Esta emancipação juvenil, as questões do emprego, nós vemos com muita preocupação as questões hoje, porque de um ponto de vista político, nós analisamos a política de juventude como uma política transversal, ou seja, não é uma política só centrada na juventude e em questões específicas da juventude, mas num eixo transversal, incidindo sobre as questões da habitação, portanto, as questões do emprego, a questão dos assuntos sociais, as questões da inclusão, e depois as temáticas também específicas de juventude, nomeadamente as questões do associativismo e do funcionamento das instituições face à juventude. Portanto, eixo da emancipação juvenil, primeiro eixo. As questões do emprego são para nós, de facto, preocupantes, porque ainda hoje os dados do Instituto Nacional de Estatística revelam que temos 60 mil jovens licenciados no desemprego, o que, de facto, é um capital humano que está a ser desperdiçado e que não está a ser, que não está, inclu, inclu, não está incluído, portanto, nos tecidos produtivos e que nos parece que é extremamente importante, tendo em conta aquilo que é o futuro do mercado de trabalho a nível europeu, que passa, porque incide muito nas questões da economia do conhecimento, onde estas questões, de facto, têm que merecer por parte dos poderes públicos uma atenção redobrada. Mas não é só a questão dos empregados, dos licenciados. A questão também é dos jovens que começaram a trabalhar com 14 anos de idade ou com 15 e que hoje não têm, portanto, não têm inserção no mercado de trabalho, nem no futuro de trabalho, portanto, porque hoje em dia a divisão internacional de trabalho faz com que esse tecido produtivo que antigamente teria lugar e, portanto, através de critérios de salários mais baixos, tudo isso, hoje em dia, esse trabalho seja deslocalizado para a China ou para a Índia, e, portanto, há um trabalho importante na inclusão dessa franja populacional que não é assim tão pequena e dos jovens que abandonam o sistema escolar cedo. Por isso, parece-nos importante também falar destas questões das novas oportunidades e de que forma é que podemos qualificar a população portuguesa de forma a enfrentar os desafios do futuro. Além desta questão, o emprego, a outra dimensão da precariedade, que também nos parece muito importante. Hoje em dia temos uma quantidade de jovens que trabalham e que não têm as condições necessárias para o seu desempenho, de contrato em contrato até ao contrato final. Jovens que estão 6 meses a trabalhar, que depois ficam 6 meses na dependência dos pais, que depois trabalham outros 6 meses, e portanto o drama do último dia do contrato, que a maior parte dos jovens passam e que com certeza estaremos todos familiarizados, porque conhecemos todos exemplos de que essas questões acontecem. Uma terceira questão, o eixo do Pacto Europeu da Juventude, e que nos parece também uma dinâmica fundamental e estruturante que importa aplicar, que passa pela aplicação daquilo que são as condicionantes da Estratégia de Lisboa para uma política de juventude: adaptabilidade, empregabilidade, empreendedorismo, inclusão, que são os 4 eixos centrais da Estratégia de Lisboa que agora está a ser renovada e que nos parece que também é importante Portugal ser pioneiro também na aplicação dos princípios ligados ao Pacto Europeu da Juventude, numa dimensão mais social do que propriamente económica, que nos parece que também a aplicabilidade social dos princípios de Lisboa, que são importantes termos isto como eixo também prioritário. As questões do emprego e da emancipação ligam-se diretamente à habitação. Ou seja, um indivíduo que esteja a trabalhar 6 meses e depois seis meses, portanto, no desemprego, portanto, como é que o Estado Social consegue aguentar esses 6 meses, é que também é outro dos grandes desafios que colocamos, que aí o debate das questões da flexibilidade na juventude, que me parece que também é importante, porque é, sem dúvida, quem vai estar mais afetado pela questão da flexibilidade laboral. Tem que haver uma sustentabilidade, depois, de um ponto de vista social, para que se aguente este tempo, porque isto depois põe em causa as outras questões. Quer dizer, quem quer constituir família vai precisar de comprar uma casa ou vai precisar de arrendar um apartamento. Como é que se aguenta durante o tempo em que está fora do mundo do trabalho? Depois, a questão da habitação, de facto, com a questão do Porta 65, onde, no nosso entender, mais do que discutir o Porta 65, interessa-nos discutir uma política de habitação que incida sobre uma dinâmica também social, mas que também incida sobre aquilo que são os valores reais e que são os instrumentos políticos que possam permanecer e que possam discutir a questão da habitação jovem. É uma política, claramente, de juventude, e que nos interessa também refleti-la numa perspectiva mais alargada, não só hoje, porque hoje já não falamos muito dos planos especiais de realojamento, mas falamos hoje do processo de transição, quer dizer, o indivíduo, de facto, que em menos condições económicas vive em casa dos pais, depois de seguida vai ter, portanto, vai sair de casa dos pais e vai ter, de facto, vai precisar de um empurrão por parte do seu sistema coletivo, de forma a que consiga autonomizar-se. Isso passa também por uma política de habitação que não seja só a criação de instrumentos, mas que possa, como o caso espanhol, portanto, incide sobre os proprietários, incide também em apoios sobre os jovens. Portanto, é um sistema mais integrado e mais completo do que propriamente só um instrumento uno de apoio à habitação. Depois, o eixo também do sistema de educação-formação, numa perspectiva também da criação de competências e de educação ao longo da vida, que possa permitir a permanente empregabilidade dos jovens. Portanto, nesta perspectiva hoje de ciclos económicos produtivos, o ciclo de vidas de produtos cada vez mais reduzido, ou seja, se nós olharmos para a invenção do CD, entre a K7 e o CD, quer dizer, as coisas hoje já passou para o MP3, do MP3 já passa para outros dispositivos de armazenamento, quer dizer, hoje em dia o circuito de inovação obriga a que os sistemas educativos estejam em permanente, o indivíduo vá permanentemente à universidade, de forma a ir adquirir competências que depois de seguida vão fazer com que o indivíduo tenha um desempenho forte no circuito da sua própria empresa. Portanto, o sistema de educação-formação e de que forma é que a universidade, na sua perspectiva de conhecimentos, pode, de facto, contribuir também para uma melhor empregabilidade dos cidadãos jovens. E de que forma é que as pessoas podem permanentemente ir adquirir conceitos e competências de forma a poderem estar empregáveis. Depois, o eixo da questão social. Portanto, nós olhamos para tudo isto numa perspectiva de mainstreaming de género, numa loja em que hoje a integração na vida social das mulheres, que nas taxas de desemprego, nas taxas, num conjunto de índices, estão abaixo daquilo que são, portanto, uso dos homens e, portanto, o mainstreaming de género é para nós uma prioridade e uma boa prática que tem sido acompanhada ao longo disto nas várias políticas de juventude que têm sido contextualizadas do ponto de vista europeu. Esta questão do mainstreaming de género é para nós também importante. Depois, também, de um ponto de vista político e social, a emergência de novos territórios sociais. Aí um enfoque que é importante ser dado reflete muito sobre as questões das migrações. As migrações são, sem dúvida, um fenómeno novo, sobretudo no trabalho com as segundas e terceiras gerações de migrantes, em que, de facto, vivemos de facto um problema de segregação espacial, onde nós conseguimos identificar isto nos arredores das grandes cidades, de exclusão social e de segregação espacial. Todo este trabalho tem que ser contextualizado numa perspectiva dinâmica, inclusiva e de medidas também de políticas de inserção social, que também se enquadram muito nos princípios também de Lisboa, com o quarto eixo, o eixo da inclusão. Passado isto, outras questões que nos dizem particularmente respeito é a questão das nossas condições das relações internacionais. Hoje vivemos num mundo interdependente, onde os problemas de outro lado e de outros sítios onde não há expectativas para os jovens, depois, a longo prazo, vamos verificá-los aqui. Quer dizer, há 20 anos, 30 anos atrás, ninguém pensava que a invasão soviética do Afeganistão poderia redundar no 11 de setembro, 20 anos depois. E, portanto, estas questões têm que ser vistas cada vez mais numa perspectiva, numa lógica prospectiva, e de que forma é que hoje a ausência de expectativas dos jovens na África subsaariana poderá ter efeitos e repercussões aqui dentro de 10 anos, quando construirmos o novo aeroporto da... Portanto, já não é na OTA, agora é noutro sítio, lá em Alcochete, que quem o vem construir com certeza serão imigrantes, com certeza virão da África subsaariana, com certeza vêm porque não têm expectativas de desenvolvimento e de trabalho, e hoje é-nos prioritário percebermos a lógica do trabalho numa agenda global de trabalho decente, que nos parece que é também uma das nossas prioridades, e aí também no nosso quadro de relações internacionais estabelecermos quadros de parceria com os nossos parceiros da Cplp. Depois, no que diz respeito ao ambiente e à qualidade de vida, vivemos numa sociedade onde uma grande porcentagem de jovens portugueses vive antidepressivos. É uma situação que temos que viver com um certo cuidado e que passa numa perspectiva da saúde integrada numa lógica como a define a Organização Mundial de Saúde, completo bem-estar físico, social e mental e não só a ausência de doença ou enfermidade. É uma preocupação que os poderes públicos têm que ter em atenção e que nos parece que é relevante haver uma política de Estado que possa promover, não olhando para a saúde num ponto de vista daquilo que é a doença, mas olharmos para as boas práticas no que diz respeito que é aquilo que é a promoção da saúde. Olharmos para as questões da qualidade de vida numa perspectiva hoje também de uma doença do século XXI que é a obesidade e de que forma é que isto pode condicionar o desenvolvimento dos jovens e do que é a própria saúde pública, não é? E vivermos a qualidade de vida, portanto, numa perspectiva também integrada com o homem no seu espaço ecológico, oikos logos, de estudo da casa, no seu espaço ambiental e de saúde ambiental também. As questões das alterações climáticas vão ter repercussão direta na vida dos jovens no futuro próximo e é uma questão que também estamos preocupados. Depois, no que diz respeito concretamente àquilo que é a dimensão do Conselho Nacional da Juventude e do que é o associativismo, hoje há uma proposta no sentido de se trabalharem as questões dos Conselhos Municipais da Juventude e o CNJ, portanto, elaborou um parecer deliberando quais são as suas principais posições relativamente aos Conselhos Municipais da Juventude. Achamos, ao abrigo daquilo que tem sido a evolução histórica da política de juventude no âmbito europeu, em que há aqui um conjunto de aspectos que nos parecem importantes revelar ou refletir, que passa não só pelo instrumento dos Conselhos Municipais de Juventude, mas acima de tudo por uma reflexão daquilo que deverá ser a participação dos jovens na vida local, que me parece que deveria anteceder a elaboração portanto, do projeto de lei dos Conselhos Municipais da Juventude. Neste momento identificamos déficits de cidadania na vida local, sobretudo se olharmos para os índices do STAP da participação dos jovens na vida autárquica, e parece-nos importante refletir isto numa perspectiva dinâmica e numa perspectiva daquilo que poderão ser os mecanismos do Estado na promoção, de facto, da cidadania ativa e da participação dos jovens na vida local. E, nesse particular, o CNJ estabeleceu e elaborou um parecer onde refletimos sobre vários ângulos. Refletimos as boas práticas internacionais na matéria, onde fizemos uma recolha sobre os vários Conselhos Municipais da Juventude, a sua função e o seu desenvolvimento. Elaboramos, dentro disto, tudo aquilo que são os mecanismos europeus, desde a proposta do Parlamento Europeu sobre, em 1996, sobre a participação na vida local, a Carta do Conselho da Europa sobre a participação na vida local e regional, todos os novos modelos de métodos abertos de coordenação, onde, neste caso, e diálogo estruturado, que vem na sequência do Livro Branco da Juventude em 2001, depois toda a dinâmica de diálogo estruturado numa perspectiva em que se estrutura de facto um diálogo entre o Estado, entre o regulador e o Estado e a sociedade civil, onde na nossa perspectiva o Estado deve cumprir a sua função de regulador e deve, acima de tudo, dinamizar a sociedade civil de forma a que os jovens estejam envolvidos naquilo que são os processos de decisão e também da sua própria responsabilização. E, portanto, o nosso parecer vem um bocado contrário àquilo que é a perspectiva, o que poderemos encontrar até alguma complementaridade, porque aquilo que nos parece é que aquilo que são o projeto, tanto dos Conselhos Municipais da Juventude, são mais numa lógica consultiva por parte de uma autoridade local relativamente à consulta aos jovens. Nós entendemos um bocado isto e a nossa perspectiva é de irmos um bocado mais além e que o legislador também poderá regular relações com e estimular a criação de plataformas locais da sociedade civil que depois possam ser enquadradas com o mesmo estatuto jurídico que tem o Conselho Nacional de Juventude e ouvidos e portanto, estarem inseridos naquilo que são os debates prioritários daquilo que tem a ver a política de juventude a nível local. Portanto, o parecer, portanto, nós enviamos o parecer para vocês, depois teremos, portanto, disponíveis para discutirmos essas questões. Portanto, eu não sei se aqui o meu colega Rui quer acrescentar alguma coisa. E, portanto, estaremos disponíveis para qualquer questão que vocês queiram colocar. E, portanto, mais uma questão que nos parece importante é que ao abrigo do Estatuto Jurídico, é importante que estas questões, que nós sejamos consultados para todas as questões relativas à juventude. O que não aconteceu, portanto, no caso desta proposta de lei e que não aconteceu também no caso do Porta 65 e que nos parece que é fundamental nós estarmos envolvidos de forma a podermos também contribuir com as nossas ideias e que nós consigamos ser ouvidos relativamente a este processo.
Muito obrigado. Está inscrito o Sr. Deputado Miguel Tiago, quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, antes de mais queria saudar os novos corpos sociais do Conselho Nacional de Juventude nesta deslocação que aqui fazem e agradecer a exposição que nos trouxeram e que tomámos boa nota das questões levantadas, nomeadamente sobre as questões da precariedade da habitação, nesta perspectiva da autonomização do jovem, que é, aliás, segundo a retórica, aquilo que tem orientado a política deste governo. Quando, de facto, fazemos o confronto entre essa retórica e a realidade, dificilmente podemos pôr ao lado um do outro. Não podemos dizer que o fim do incentivo ao arrendamento por jovens e a sua substituição pelo Porta 65 tenha fomentado a autonomização dos jovens, o que hoje podemos assegurar que isso não é verdade. Não podemos assumir que, por exemplo, a criação de empréstimos para substituir as bolsas no ensino superior possa ser um passo em frente na autonomização dos jovens. E não podemos certamente admitir que o contrato, quando existe contrato, porque também existe a forma de prestação de serviços, mas que os recursos que estão a ser utilizados ultimamente para o emprego juvenil, que sejam minimamente potenciadores da autonomização juvenil. E dificilmente se colocaria isto em melhores palavras do que aquelas que o CNJ agora utilizou, que é, hoje eu estou trabalhando nesta empresa à luz de um contrato de trabalho temporário, na verdade eu não sou trabalhador desta empresa, sou trabalhador de uma outra, que a única obrigação que tem para comigo é, quando não houver trabalho, mete-me lá, e portanto eu posso ser a qualquer minuto despedido ou dispensado daquele posto de trabalho. E, portanto, no dia a seguir, não sei de facto se tenho emprego. Isto, obviamente, conjugado com as questões da habitação e a dificuldade que existe cada vez maior da parte dos jovens e das famílias portuguesas de frequentar o ensino, os dois grandes campos em que os jovens se encontram, ensino e trabalho, Obviamente que isto, julgamos nós, tem encaminhado os jovens para uma situação de maior precariedade, maior instabilidade e menor estabilidade na sua vida e como tal, menor capacidade para a emancipação, menor capacidade para a autonomização. E, portanto, se continuarmos este processo de ataque aos direitos dos jovens, podemos certamente, num futuro breve, estar perante uma situação como a que se vivia antes da Revolução Democrática do 25 de Abril, em que os jovens, portanto, viviam naturalmente, embora contra a sua vontade, na casa dos pais até depois dos 30 anos, porque não tinham, de facto, condições para a sua autonomização. Obviamente que estas preocupações partilhamos inteiramente, aliás, terei todo o gosto em fazer-vos chegar a intervenção do Partido Comunista Português nestas diversas matérias, nomeadamente nas questões da habitação, em que apresentámos um projeto de lei alternativo, uma apreciação parlamentar, portanto, um conjunto de iniciativas que tentou fazer com que o Governo, de facto, encetasse um caminho diferente, o que não aconteceu, como sabem. Vou aproveitar para dizer só duas outras notas. Sobre a estratégia de Lisboa, julgo que deve ficar claro que, da parte do grupo parlamentar do PCP, não partilhamos dessa visão de que a estratégia de Lisboa pode conter em si mesma as respostas para os problemas da juventude. Pelo contrário, entendemos que, independentemente da cobertura social que tem sido dada a esta ou aquela estratégia europeia, o cerne, aquilo que consiste, o que é o miolo destas políticas europeias, são de facto as vertentes políticas, as vertentes económicas, nomeadamente aquelas que são orientadas no sentido do aprofundamento do neoliberalismo. E, portanto, independentemente daquela cobertura que por vezes tem de preocupação social, tal como agora o Tratado de Lisboa, aquilo que é de facto e que será de facto implementado, e aliás já vemos, não é? Aliás, esta, por exemplo, da parte deste Governo, no cumprimento da estratégia de Lisboa, têm sido lançados inúmeras medidas. E algumas delas, inclusivamente, bastante criticadas pelo PCP, como o caso das novas oportunidades. Portanto, uma qualificação sem nenhum objetivo de aumento do conhecimento, apenas com o objetivo da diplomação administrativa para falsificar os dados, e julgamos que isto também não beneficia em nada a juventude portuguesa. Estamos a sonegar à juventude portuguesa o direito a ter o conhecimento e a dar-lhe apenas o direito a ter um carimbo que está apto para trabalhar. Não te damos o conhecimento, mas levas um carimbo a dizer que sabes apertar os parafusos para ires para a fábrica ganhar o mínimo possível a trabalhar um mês, que é para o mês que vem, pode estar noutro sítio. Uma última, daria certamente conversa para muito mais, sobre o Conselho Municipal de Juventude. O PCP também não tem esse entendimento. Nós entendemos que, de facto, o Conselho Municipal de Juventude, embora não estejamos em total consonância com aquela que é a proposta do Partido Socialista, entendemos que, de facto, cabe ao legislador garantir que existem órgãos consultivos. O próprio CNJ é um exemplo disso, porque não foi a Assembleia que criou, foi o movimento associativo que criou o CNJ e a Assembleia que o reconheceu. E, aliás, e o PCP revê-se nesse processo. O movimento associativo criou o CNJ é um reflexo do movimento associativo, e a Assembleia reconhece desse papel. Já o CCJ, aquele que funciona junto do responsável para a área da juventude, neste caso a Secretaria de Estado, é um órgão consultivo e, como tal, funciona junto e é criado. Portanto, isto não exclui, claro, que as associações façam, criem as suas plataformas de entendimento locais e que, mais tarde, venham a ser reconhecidas nos municípios, mas julgo que também tinha interesse que conhecessem esta perspectiva do Grupo Parlamentar do PCP. Uma curiosidade, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Comissão, já... É uma curiosidade, certamente já estava à espera que eu dissesse. O Afeganistão não foi invadido pela União Soviética. A União Soviética teve um processo revolucionário de onde resultou a eleição de um governo democrático. Houve uma revolta de dois segmentos da população, duas tribos, ou segmentos religiosos, que receberam apoio, nomeadamente, de forças estrangeiras, e o governo do Afeganistão apelou à União Soviética para que ajudasse a defender o Estado Democrático recém-criado. Portanto, obviamente não tem a ver com o CNJ, mas julgo que era uma nota histórica.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Tem a palavra o Sr. Deputado André Almeida.
obrigado, Sr. Presidente. Registar com agrado o elenco dos eixos fundamentais para o novo mandato, dos novos órgãos do CNJ. Saudar também os novos órgãos. Já tive a oportunidade de fazer na tomada de posse. E dizer apenas duas questões muito breves, que julgo que já respondeu por antecipação, mas queria que me confirmasse, que era relativamente ao projeto de lei 430/10, portanto, que regulamenta, ou melhor, que criou o regime jurídico dos Conselhos Municipais de Juventude, se realmente foram ou não ouvidos. Portanto, no vosso estatuto jurídico, o CNJ tem a qualidade de interlocutor sobre todos os assuntos que digam respeito à juventude portuguesa, Lei número 1/2006, portanto, o referido estatuto jurídico. Queria que me confirmasse, portanto, se foi consultado, se foram consultados, também relativamente ao programa Porta 65, portanto, à lei que vai criar o programa Porta 65. Relativamente ao referido estatuto jurídico, gostaria de saber, uma vez que os 90 dias de argumentação já passaram, se continuamos na mesma, se foi regulamentado, se há ideia, e como é que está o estado das relações com a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Almeida. Tem a palavra a Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostava, antes de mais, em meu nome e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de cumprimentar os representantes do Conselho Nacional de Juventude, desejar-lhes as maiores felicidades também para o exercício deste mandato e que continuem a manter a fasquia do trabalho do Conselho Nacional de Juventude ao nível elevado que consideramos que tem. E nesta comissão temos particular agrado em recebê-los, uma vez que permita-me, Sr. Presidente, não querendo substituir-me à sua pessoa, mas que temos no nosso Presidente também um dos fundadores da vossa instituição. E por isso é com especial satisfação que vos recebemos aqui e nesta tarde de hoje nos disponibilizamos a discutir convosco as questões das políticas de juventude. Acho que é muito saudável e de salientar que no vosso primeiro tempo de exercício que tenham vindo a esta comissão apresentar as vossas propostas e que nos tenham também permitido colocar as questões que entendamos pertinentes para que o entendimento ao longo deste mandato possa continuar desta forma. É claro que a importância do Conselho Nacional de Juventude enquanto parceiro primordial e, em algumas matérias, quase único em matérias da juventude é consensual e temos a certeza que o Conselho Nacional de Juventude também nas reuniões em que tem participado no Conselho Consultivo da Juventude, que aqui já foi falado, que é um órgão meramente consultivo que trabalha, que apoia o órgão, o membro do Governo responsável pelas políticas de juventude, neste caso por ser Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, e que tem sido convocado e, portanto, penso que também junto do Poder Executivo, o Conselho Nacional de Juventude tem tido a possibilidade de manifestar as suas propostas, de discutir aquilo que têm sido os projetos que têm apresentado, de facto que o Partido Socialista também saúda, uma vez que já há uns anos que anteriormente a este mandato o Conselho Consultivo da Juventude não funcionava. Registamos também com a nossa concordância o caráter da transversalidade das políticas de juventude que aqui vieram salientar e que nós, opinião que nós obviamente partilhamos e que também vai de encontro a uma das medidas que nós consideramos que tem sido estruturante para o desenvolvimento das futuras políticas de juventude que tem a ver com a constituição e entrada em funcionamento pela primeira vez de uma comissão interministerial que permitirá ao nível do Poder Executivo que nós fiscalizamos da partilha de informação para que essa transversalidade seja verdadeiramente assumida. Obviamente que as questões que aqui nos foram colocando nos vossos diferentes eixos são questões que preocupam todos os membros desta comissão e os diversos grupos parlamentares que a compõem. Quando falam aqui dos problemas como a flexissegurança ou os problemas que têm estado mais na ordem do dia relativamente à habitação e as questões do programa Porta 65, têm merecido também a nossa preocupação, têm sido bastante discutidas, quer na comissão, quer fora da comissão, e ao final o compromisso do Governo, ao final do primeiro período de avaliação, veremos as necessidades que elas possa vir a verificar-se e as adaptações que tenham de ser necessárias, uma vez que todos nós preconizamos programas que deem a possibilidade de emancipação de jovens e não é objetivo do programa cortar direitos, portanto, nessa medida estamos de acordo, a forma como ela tem de ser desenvolvida será muito brevemente revista. No que toca à questão dos Conselhos Municipais de Juventude, eu penso que o projeto de lei que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista vem consubstanciar juridicamente uma realidade que já é, que já tem muita expressão no território nacional e, não obstante não ter sido discutida com o Conselho Nacional de Juventude, como já aqui disseram, também não tinha de ser porque é um projeto de lei. Se fosse uma proposta de lei, é que teria de ser previamente discutida com os parceiros. Neste caso, ela está neste momento a ser discutida, não nesta comissão, não é, embora possa presumir-se disso, não é nesta comissão que está a ser apreciado o projeto de lei relativo à criação dos Conselhos Municipais de Juventude, mas sim na Comissão do Poder Local, e neste momento essa comissão está a proceder às audições que considera pertinentes e está a recolher os contributos. Por isso, quando disse de que o Conselho Nacional fez chegar um contributo, é exatamente nesta fase em que o Parlamento está a ouvir os parceiros e, portanto, não me parece que tenha havido aí uma falha, porquanto, do ponto de vista formal, isto é diferente da proposta de lei. Essa sim obrigaria uma consulta prévia do Conselho Nacional de Juventude. Outras questões foram aqui tratadas, algumas que eu não posso deixar de comentar. Permita-me, não sei qual é a opinião do Conselho Nacional de Juventude, mas não me parece que atualmente que os jovens saiam de casa mais cedo do que saíam antes da Revolução, como foi dito pelo PCP, em que os jovens se mantinham mais tempo em casa. Acho que os indicadores sociológicos dizem exatamente o contrário. Aliás, o Observatório das Políticas de Juventude vem indicando exatamente o contrário. E também não me parece que, no que toca ao eixo de educação-formação, formação ao longo da vida, nós possamos aqui, e eu gostava de dizer em meu nome e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que para nós o programa Novas Oportunidades não visa a sonegação do conhecimento e a atribuição de um carimbo. Acho que convinha que quem não conhece o programa Novas Oportunidades e um Centro de Novas Oportunidades, que o visitasse, que conhecesse as pessoas, que percebesse o que lá está a acontecer, que percebesse a diferença que está a fazer na vida das pessoas, e que nós, o programa Novas Oportunidades não está a preparar pessoas para apertarem parafusos. E eu penso que isso é ofensivo para todos quantos, com grande esforço, têm conseguido compatibilizar muitas vezes a sua atividade profissional com esta qualificação, com esta necessidade de afetar horas do seu dia para conseguir obter uma nova qualificação. E, portanto, eu convido, quer o Conselho Nacional de Juventude, caso assim entenda, que nós teremos muito gosto em organizar visitas a centros de novas oportunidades para verificarem, mas seguramente que terão recursos para isso, quer os colegas deputados que têm a necessidade de se informar melhor acerca do que é no terreno os centros de novas oportunidades, sob pena de estarmos a insultar muitos dos portugueses que estão a fazer um esforço muito grande na sua qualificação. De resto, gostava de lhes manifestar a total disponibilidade do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para convosco, quer nesta comissão, quer nos momentos que considerem oportunos partilharmos trabalho, ouvirmos as vossas opiniões e trabalharmos no sentido da construção de políticas que vão cada vez mais ao encontro das necessidades dos jovens e que façamos com que seja menos difícil ser jovem em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luísa Salgueiro. E por último, mas não, ou melhor, mas não o último, o Sr. Deputado José Paulo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei muito breve, apenas para saudar os representantes que já estão aqui presentes. Nós já tivemos a oportunidade de o receber, assim, nomeadamente, o nosso grupo parlamentar, em concreto com o deputado Abel Batista. Não vou dizer aqui grandes considerações e também não os vou torturar aqui com um debate interpartidário que vou deixar para uma ocasião em que estejamos nós só aqui em disputa uns com os outros. Agora, queria mais uma vez renovar a nossa total disponibilidade e até pedir que as vossas ideias, os vossos projetos nos sejam encaminhados para os podermos acompanhar por um lado e aqueles que merecerem o devido encaminhamento para propostas legislativas, pois podem contar com a nossa disponibilidade para esse sentido. Gostava de destacar que realmente, digamos, a visão que aqui trouxeram sobre as políticas de juventude parece-me adequada no sentido de ser ambiciosa, ser interdisciplinar, ser multifacetada e, portanto, julgo que é, de facto, numa visão interdisciplinar e transversal que deve ser encarada a política de juventude e, no fundo, acaba por desenvolver dizer respeito a um conjunto diverso e vasto de políticas setoriais. Agora, eu gostava só de terminar com um apelo que resulta também de uma experiência pessoal e tem a ver um pouco com aquilo que também aqui disseram. Eu acho que tinha que realmente ser um objetivo muito firme da vossa intervenção e de todas as associações no apelo à participação cívica. E eu vou-lhes dar um exemplo concreto que se passou comigo, propósito também de um Conselho Municipal de Juventude, em um Conselho de Esposende, onde eu sou vereador e propus a Constituição. E na altura, digamos, foi há um ano e tal, nem sequer havia este enquadramento que há hoje, no fundo já ter sido aprovada na Generalidade a criação e a obrigatoriedade da existência desses Conselhos Municipais, mas a verdade é que foi reprovada pelas outras forças políticas, porque com a justificação de que sempre que se faz qualquer coisa os jovens e as suas associações representativas não aparecem nem querem saber e portanto vamos criar aqui mais uma coisa que não vai servir para rigorosamente nada. Eu acho que isto tem que ser um esforço de todos, porque é evidente que se não se criam as circunstâncias, os jovens também não aparecem, mas se os jovens também não empurram a porta, também dão justificação àqueles que entendem que então mais vale também não fazer nada. Portanto, ficamos aqui, em vez de se criar um círculo virtuoso, cria-se um círculo vicioso de passividades, não é? E, portanto, acho que isso é uma tarefa de todas, e daqueles que representam, digamos, a um nível nacional, os jovens mais ainda, e por isso saúdo a vossa ambição e, mais uma vez, manifesto a nossa disponibilidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Tem a palavra para clarificar.
Muito obrigado. Eu agradeço muito o facto do PS ter passado toda a sua intervenção a responder à minha, mas de qualquer das formas era importante dizer-se que o PCP não disse que atualmente sai de casa mais tarde do que no tempo do fascismo. No tempo do fascismo, obviamente, saía-se de casa mais tarde. E, portanto, foi exatamente isso que nós evidenciámos, é que a continuar este processo vamos tender para sair de casa cada vez mais tarde. Foi o que eu disse.
Tem a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado pelas vossas questões. De facto, eu queria começar por responder, portanto, por ordem das intervenções. De facto, nós achamos que, dentro daquilo que existe no ponto de vista da Estratégia de Lisboa, ou sobretudo do Pacto Europeu da Juventude, que é a afirmação jovem da ideia que nos parece que poderão haver janelas de oportunidades, nós esperamos que, de facto, que a gente consiga progressivamente ir melhorando a condição de vida das pessoas e que poderá ser uma medida, poderão haver outras, mas achamos que a aplicação do Pacto Europeu da Juventude poderá ser uma excelente iniciativa. Estamos a trabalhar com os nossos congéneres europeus nesse sentido e também aproveitar também para falar daquilo que é o documento que é aprovado no quadro da Presidência Portuguesa, sobre a proposta da Presidência Portuguesa sobre a transversalidade das políticas de juventude, onde hoje em dia, portanto, a comunicação da Comissão de 5 de setembro, que fala sobre a promoção da participação plena dos jovens na vida social, económica e no emprego, e depois sequente da perspectiva da aplicação da política transversal de juventude numa consequência direta ao Pacto Europeu da Juventude, que nos pode parecer uma boa janela de oportunidades, assim como aquele programa também, o New Skills for New Jobs, portanto, novas ferramentas para novos empregos, que foi também lançado no quadro da Presidência, que nos parece que nos poderá fazer uma análise prospectiva sobre aquilo que será o mercado de trabalho no futuro e que nos parece que é nesse sentido que é importante refletir uma política de juventude, portanto, perspectivada sobre aquilo que é hoje claramente a divisão internacional do trabalho e que nos parece que é importante o mundo, quer o mundo político, quer o mundo associativo, refletir estas novas tendências e estabelecer quadros estratégicos do futuro que possam ir de encontro a essas questões. Nós, relativamente à questão, não fomos, portanto, ouvidos no que diz respeito aos Conselhos Municipais da Juventude, nem ainda fomos ouvidos pela Secretaria de Estado da Juventude, portanto, já pedimos o agendamento de uma reunião com o seu Secretário de Estado, mas ainda não nos foi concedida, portanto, estamos à espera que isso aconteça o mais brevemente possível e, portanto, as nossas relações, portanto, temos tido excelentes relações com o Instituto Português da Juventude e com a Movi Jovem e com a FDTI. Estamos à espera da marcação da reunião com o Sr. Secretário de Estado para também lhe apresentarmos cumprimentos e falarmos e discutirmos estas questões. A questão dos Conselhos Municipais da Juventude, para nós, e pegando na intervenção do Sr. Deputado José Paulo Carvalho, mais importante refletirmos aquilo que hoje a sociedade está a passar, que alguns sociólogos lhe chamam a patologia da representação e a patologia da participação. Em que na patologia da representação, os sistemas políticos organizados dizem que não, nós somos representantes, fomos eleitos para este mandato e como tal nós é que temos o ónus da condução da ação política. E a patologia da participação diz que o cidadão hipoteca a sua participação em função dos seus representantes que lá estão. Portanto, eles já foram eleitos, já lá estão, nós não queremos nada, não temos nada a ver com isso. E, portanto, eu acho que na elaboração de novas formas de participação daquilo que é a sociedade civil, que o legislador deve, acima de tudo, refletir sobre como é que estabelece um quadro de relação com os seus cidadãos ou com as suas estruturas organizadas. Isto pegando em alguns exemplos de democracia participativa que existem à escala global, como o caso, por exemplo, dos orçamentos participativos, como o caso, portanto, das determinantes políticas da vivência coletiva, não é? Portanto, se no bairro vamos fazer assim ou assado, há uma consulta à população do bairro que, por sinal, se organiza e estabelece mecanismos de participação cívica. E, no nosso entender, a construção de um Conselho Municipal da Juventude deve refletir, de facto, a participação dos jovens e dos cidadãos naquilo que lhes diz respeito de um ponto de vista conselheiro. E o Estado, quando cria um conselho consultivo, que era a base deste parecer, a base destes conselhos municipais da juventude, em que são, na nossa perspectiva, que se assemelham mais a conselhos consultivos, porque dentro do trabalho todo que nós fizemos, nós fomos ver como é que funcionava na Colômbia. E na Colômbia funciona onde o Estado cria, de facto, a legislação, que depois, de seguida, a sociedade civil se organiza em plataformas e o Estado, ao reconhecer a existência daquela figura, estabelece depois quadros de relacionamento. Vamos ver como é que funciona na Finlândia, que é um exemplo muitas vezes usado aqui de um ponto de vista de participação local. Vamos ver como é que funciona na Grécia, também temos exemplos disso. Vamos ver como é que funciona num conjunto de países, nos mais diversos âmbitos, onde a participação na vida local tem não só um sentido de responsabilização da sociedade civil jovem, mas como um sentido de responsabilização de democracia, e o próprio poder político reconhece às organizações de juventude essa capacidade, estabelecendo na sua perspectiva reguladora um quadro institucional de relacionamento. É disto que nós estamos aqui a falar. Nós achamos por bem e salutamos a iniciativa do Partido Socialista na promoção dos Conselhos Municipais da Juventude e achamos que nessa perspectiva que são mais Conselhos Consultivos de Juventude do que Conselhos Municipais da Juventude, sendo que na nossa perspectiva o Estado deve fomentar essa participação criando instrumentos para que a própria sociedade civil se organize e dentro deste quadro jurídico aproveitar esta oportunidade para imediatamente os regular. Essa é a nossa perspectiva. Vamos ainda mais além, como recomenda o Conselho da Europa, na criação dos Parlamentos da Juventude. E se nós estamos a falar, de facto, neste reconhecimento tácito e implícito do que é que deve ser a participação juvenil, assumimos muito mais esta condição estrutural de ser o próprio Estado a dizer não, vamos criar aqui uma sociedade civil organizada, vamos dar a responsabilidade, vamos promover o espírito de iniciativa, que é aquilo que quando se fala do empreendedorismo, também é disto que se fala, do empreendedorismo jovem, nesta lógica, vamos criar aqui perspectivas também de capacitação e de criação de instrumentos que possam permitir a que a própria sociedade civil combate esta lógica de patologia da representação. Vamos estruturar isto, porque se nós formos olhar para a aquisição de competências que se insere, portanto, nesta lógica que o Governo propõe, da estratégia de Lisboa, não é? Da capacitação, do empreendedorismo. Quando nós estamos a falar da criação de empreendedorismo, estamos a falar da criação de espaços de empreender, de criação de projetos conjuntos. Porque o indivíduo, quando cria uma empresa, cria com um amigo. E há um empreendedorismo social e há um empreendedorismo político-económico, não é? E nessa perspectiva é fomentar essa participação, numa perspectiva alargada de cidadania, que nós concebemos os Conselhos Municipais de Juventude. Não só num sistema de dizer o Estado, através do seu Presidente da Câmara, vai agora consultar um grupo de organizações que não estão identificadas, onde as organizações de âmbito nacional também não podem pertencer, para criar, pronto, vem num caso dizer aquilo que querem e pronto. Mas não, vamos mais além que isso. Vamos criar orçamentos participativos, vamos dizer o que é que os jovens, onde é que querem que o orçamento municipal dedicado à juventude, onde é que os jovens querem que isso seja gasto. Parece-nos muito mais evidente e muito mais capacitador do que propriamente criar só um conselho consultivo. Num livro que chega, cria um conselho consultivo e está criado. Não, vamos dar conteúdo. E esse conteúdo é emancipatório, esse conteúdo é libertador, não é? E é essa a nossa perspectiva, é desta forma que nós vemos a juventude portuguesa e de que forma é que a juventude portuguesa pode e deve desempenhar esse papel de responsabilidade. Aquilo que pedimos
é que, quando se regula os conselhos consultivos, se estabeleça de imediato um mecanismo de consulta. Ou seja, que se criem esses parlamentos, como recomenda o Conselho da Europa, que se crie esse diálogo estruturado, como recomenda a União Europeia, que se crie, dentro de uma lógica de cidadania ativa, uma perspectiva de democracia mais representativa, que os jovens sejam habituados a eleger e a serem eleitos, como acontece noutros países, como na Suíça, como noutras partes da Europa, onde esta responsabilidade está, de facto, nas mãos dos jovens e temos que, de facto, aprender com os bons exemplos. Se estamos a falar da ausência de população jovem que participe na vida eleitoral, vamos caminhar para isso, vamos dar peso à sociedade civil e vamos fomentar os mecanismos de organização da mesma. É nesta lógica que nós vemos as coisas. Portanto, não é contrária, mas é complementar. E acho que somando é muito mais interessante do que subtraindo. E esta perspectiva parece-me muito mais evidente de um ponto de vista político e que podemos ter ganhos concretos com isto. Portanto, e para terminar, vamos vendo as medidas aqui de emancipação jovens. Portanto, vamos estar vigilantes, portanto, a este trabalho sobre o efeito prático dos novos programas, das novas oportunidades. Achamos que podemos ir muito além num conjunto desta medida, que é uma medida altamente positiva e que pronto, temos que ver a avaliação concreta, porque em Portugal as coisas é na avaliação que nós vemos o desempenho, não é? E portanto, para vos dizer mais uma vez, de que estaremos sempre disponíveis para cooperar, para colaborar e para tudo aquilo que achem pertinente a nossa participação. Portanto, é isto que tenho para dizer.
Muito obrigado. Eu gostava apenas de dizer três coisas muito simples. Em primeiro lugar, e portanto dizê-lo aos novos dirigentes do Conselho Nacional de Juventude, esta Comissão Parlamentar tem muito respeito pelo Conselho Nacional de Juventude e não o diz apenas no discurso político. Provou pela adoção por unanimidade da iniciativa que mais tarde veio a dar origem a uma lei que, do ponto de vista legal, reconhece e atribui um conjunto de um estatuto ao Conselho Nacional de Juventude. Segundo lugar, nós nestas reuniões da nossa comissão ouvimos em comissão, em plenário de comissão, apenas um conjunto de entidades que são representativas ou do todo nacional, em princípio é essa regra, muito excepcionalmente que não seja do todo nacional. O resto são realizadas audiências fora da reunião. Ora, esta é uma reunião da comissão que recebe o Conselho Nacional de Juventude. Depois, o Conselho Nacional de Juventude é, do nosso ponto de vista, um parceiro para as políticas de juventude. E como vários dos senhores deputados se referiram, nós, cada vez que legislamos, antes de concluirmos esse processo, enviamos uma matéria que está a ser objeto de apreciação para que o Conselho Nacional de Juventude nos envie o respectivo parecer. E como o senhor deputado Luísa Salgueiro teve a oportunidade de referir, não está, neste momento, em sede da nossa comissão, nenhuma iniciativa na área da juventude. Foi para a Comissão do Poder Local. Por outro lado, queria também dizer-vos que, para além das reuniões que entendam que devem solicitar, nós estamos sempre muito disponíveis para receber os vossos pareceres, as vossas posições políticas que tenham, bastante para isso enviar-nos em suporte digital e, no minuto seguinte, elas são distribuídas por todos os senhores deputados. Ou seja, não é necessário encontrar-nos fisicamente para que nós possamos ser, digamos, receptores das vossas posições, das vossas opiniões em relação às políticas de juventude. E desejamos muitas felicidades ao Conselho Nacional de Juventude e, em particular, aos novos dirigentes. Sim, senhor. Está encerrada a nossa reunião. Reuniremos novamente na próxima quinta-feira, na quinta-feira da próxima semana, às 14 horas.